Parashat dessa semana, fora de Israel, Parashat Nesó. Em Israel já se lê a próxima Parashat por conta de Shavuot ter caído segundo dia no Shabbat. Parashat Nesó começa falando sobre a contagem das outras duas famílias de Levi e as suas funções no carregamento do Mishkan do tabernáculo no deserto. Pois a Torá fala sobre o conceito de as pessoas que estão num estado de impureza, e aí tem vários tipos diferentes e tem leis então diferentes. Quais lugares eles não podem entrar com esses níveis de impureza? Pois a Torá fala sobre sotá. O que é sotá, em resumo? Sotá é um marido que fala para a mulher que ela não pode se encontrar nas proximidades de fulano. Se de repente, depois, aparecem testemunhas e dizem que viram ela com aquela pessoa, não se sabe o que aconteceu. Então ela é levada para o templo pelo marido. E lá, o Kohen prepara uma água especial, feita com a água do lavatório, do Kior. E se escreve o trecho que está aqui na Torá e se coloca dentro da água. E a mulher bebe dessa água, fora uma oferenda, tudo que ela tem que trazer antes. E ela bebe dessa água e a Torá diz... Se ela de fato aprontou com aquela outra pessoa, então tanto ele como ela explodiam, literalmente explodiam. E se ela não fez nada de errado, então pelo contrário, ela recebia muitas bênçãos. Depois a Torá fala sobre Nazir, uma pessoa que faz um voto de Nazirut, decide que ele vai ser um Nazir. E a Torá dá todas as regras, ele não pode cortar o cabelo durante o período que ele está nazir, não pode se impurificar por mortos durante esse período, não pode beber vinho e qualquer derivado da uva, e a uva inclusive. E quando termina todo esse processo de nazirut, que depende de quanto tempo ele prometeu fazer, aí ele vai ter que trazer uma oferenda especial, quando ele corta o cabelo, e tem todos os detalhes aqui na Parashá. Depois a Torá fala sobre Birkat Kohanim, a bênção que os Kohanim dão para o povo. E finalmente, o final da Parashá, que é essa Parashá mais comprida que tem na Torá, a Parashá fala sobre as oferendas e os presentes trazidos pelos chefes das tribos, os Nesiim, os presidentes das tribos, como inauguração do Mishkan do Tabernáculo. Tem o Urashi, na nossa Parashá, que nos dá uma grande lição. A Torá fala sobre os Nesiim, sobre os presidentes. Não é só uma historinha curtinha, bonitinha. Uma vez que os presidentes trouxeram essas oferendas no início do mês de Nisan, quando foi a inauguração do tabernáculo, se costuma ler o nascido dia no começo de Nisan. Então, no primeiro dia se lê do Yehudá, no segundo dia Zevulun, e assim por diante. Issachar, Zevulun, segundo Issachar, Zevulun, depois o terceiro e assim por diante. E os Hassidim têm o costume que depois da reza não leem isso no Sidur, e sim tiram um Sefer Torah e leem no próprio Sefer Torah. Esse é o costume dos Hassidim. Um grupo de Hassidim, jovens, viajaram para a Europa no começo de Nisan. E foram fazer aquele turismo judaico de conhecer e passear pelas cidades onde teve história judaica. E assim eles foram, então, um dia para Vilna, outro dia eles foram para Minsk, depois foram para Lublin. Em cada lugar que eles iam, eles queriam ler o Nasi dentro de um Sefer Torá. Eles procuravam uma sinagoga para ter um Sefer Torá e liam dentro do Sefer Torá o Nasi, o presidente do dia. No terceiro dia, eles foram para Lublin. E lá não encontraram nenhuma sinagoga aberta. Não conseguiram o Sefer Torá. Eles ficaram um pouco chateados, porque eles queriam muito poder ler, é o costume. Durante o dia, eles foram visitar o campo de extermínio que tem perto de Lublin, o campo de Majdanek. Os meus bisavós e uma tia-avó foram assassinados lá. E lá tem um museu com coisas judaicas. E eles estão passeando no museu. De repente, uma das coisas que tem é um Sefer Torá, que sobreviveu à guerra, imagino. E ele está aberto dentro de uma caixa de vidro. Em qual parte está aberto? Exatamente na nossa paraxá, no trecho dos Nesiim. E aí eles puderam ler dentro desse Sefer Torá o Nasi do terceiro dia. Então a Torá conta que eles vieram e trouxeram doação de inauguração do Mishkan. Diz o Rashi o seguinte, o Rashi traz as palavras do Midrash. Amar Rabi Natan, disse Rabi Natan, Mara ua nesim leitnadev kan batechila. O que acontece aqui que os nesim, os presidentes, vieram fazer doação para a inauguração do Mishkan, em primeiro lugar, os primeiros a aparecerem são eles. O bimlechet ha-mishkan loitnadvu tchila. Na obra do Mishkan, na hora de construir o Mishkan, eles não foram os primeiros. Elakach amru ha-nesim. Assim disseram os nesim lá, na construção. Itnadvu tzibur mashitnadvu. Deixa todo mundo doar o que for doado, que é necessário. O mashim chastrina no ashlimin. O que faltar, nós completamos. Quando eles viram que o público, o povo, doou tudo o que era necessário, eles pensaram, é comum muitas vezes até, presidentes de instituições são assim, né? Deixa todo mundo doar, o que faltar eu ponho. Eles fizeram isso com o Mishkan, só que o povo doou tudo, não sobrou nada para eles doarem. Eles estavam então perdendo a chance de participar da construção do Mishkan. Sheneemar vehamelachá haita dayan. Como está escrito lá no Pasuk, que a obra estava completa, tinha o material necessário, bastava. Amru, então, eles disseram, me'atam alanu la'asot. O que nós vamos fazer agora? Se nós podemos doar, queremos participar da construção do Mishkan. Reviu etavnei hashoham vehamiluim la'efod velachoshan. Eles trouxeram as pedras de ônix que ficavam em cima do ombro do Kohen Gadol, e as pedras do Roshen, as pedras do peitoral, cada um trouxe a pedra da sua tribo. Lekar, por isso, itnadvu kantechilá. Aqui eles foram os primeiros. Quer dizer, quando o Mishkan foi construído, eles pensaram, deixa, vamos esperar, ver quanto faltar, nós completamos. O que aconteceu? Eles praticamente ficaram sem ter o que doar. O que sobrou no final das contas, era o que precisava das pedras do Roshen, então eles doaram as pedras do Roshen. Mas só. Eles precisam ter doado muito mais, participado mais ativamente da construção do Mishkan, não deu. O que eles fizeram agora? Agora eles aprenderam a lição. Eles aprenderam a lição, e desta vez eles foram os primeiros, vieram correndo. Nós somos os primeiros a trazermos presentes da inauguração. Ninguém na nossa frente, não queremos perder a chance. Nós somos os primeiros. Esse Rashi nos ensina, é o Midrash, nos ensina uma lição muito, muito, muito importante. A pessoa erra na vida. A pessoa percebe que, de repente, Não devia ter agido desse jeito. Perdi a chance. E qual a reação frente a esta falha? A pessoa pode reagir de duas formas. A primeira reação que a pessoa pode ter é... Ah, tá vendo? Eu sou um zero à esquerda. Eu não presto. Eu sempre faço bobagem. Mais uma vez eu errei. Ah, devia ter feito. Não fiz. E ficar se amargurando nisso e a partir de então, sabe uma coisa, desisto. Desisto do cargo. Não vou mais ser presidente da tribo. Ou eu não vou mais participar de nada. Eu não participo mesmo. Mas vem aqui os Nesi'im, os presidentes, e nos ensinam que esta reação está errada. Qual a reação correta de uma falha? É aprender. Eu errei. Pena. Me arrependo disso. Mas não por isso vou ficar agora só pensando nesse lado negativo. A partir de agora eu pensarei positivamente. Próxima vez que tiver alguma coisa que precisa de doação, eu não vou ficar esperando para ver o que vai acontecer. Eu vou sair correndo, vou ser o primeiro a doar. É assim que nós temos que agir e reagir às situações difíceis da vida. Deu errado? Então, da próxima vez, não deixa para depois. Corra para fazer. Aprenda dos erros para, nas próximas vezes, melhorar, se empolgar, correr, se apressar e não, e nunca, e jamais, ficar se amargurando do que foi. Na Parashá também nós vemos muito o conceito de paz. O conceito da paz, em primeiro lugar que nós vemos de forma bem nítida, Birkat Kohanim. Birkat Kohanim, nossos sábios falam que o principal de toda Birkat Kohanim, a chave, toda ela é importante, mas a chave de Birkat Kohanim é o finzinho, Ve'yasem Lecha Shalom. Que Hashem dê a você paz. Paz é de Shlemut. Em hebraico, Shalom é de Shlemut. Shlemut significa completo. Completo significa, não é só paz entre pessoas, entre países. Shalom com a própria pessoa também se chama Shalom. Shlemut, a pessoa estar completa consigo mesma. Paz de espírito, como se diz. No conceito da Sotá, também nós vemos a ideia de Shalom, de paz. O Rav Yaakov Kamenetsky dá uma explicação muito interessante, explicando até as palavras dos nossos sábios. Nossos sábios dizem no Talmud que nesse trecho que é apagado dentro da água para dar para a mulher beber, tem o nome de Hashem, tem o nome de Deus. Não pode apagar o nome de Deus, é proibido apagar o nome de Deus. Mas aqui Deus falou, você vai colocar isso e vai apagar. Porque para fazer paz, para trazer paz, meu nome pode ser apagado. Explica o Yaakov Kamenetsky, a tendência, quando a pessoa estuda para Parashat Sotá, é pensar que toda a ideia dessa água é testar e explodir a mulher e o sujeito que aprontou com ela. Então seria uma água negativa, é uma água... Mas não pode ser. Você está colocando o nome de Hashem dentro da água para causar destruição? Não é isso. O principal dessa água não é o lado negativo. O principal dessa água é o lado positivo. Como assim? Vilas Kamenetsky, quando uma pessoa desconfia, e mais ainda, se Deus nos livre, ele desconfia da própria mulher, é algo gravíssimo. E é algo que não tem como tirar da cabeça. É a natureza da pessoa. Se ela desconfia, você pode trazer 1000 provas que ela está errada e que está tudo bem. Você pode trazer 1000 testemunhas. Que testemunha que não aconteceu nada, não tem nenhum problema. Tira isso da sua cabeça. A pessoa não consegue tirar isso da cabeça. Ele desconfia, ela está desconfiada para o resto da vida. O único jeito de tirar essa desconfiança é Deus testemunhando a verdade. E por isso, esta água, na verdade, todo o propósito da mulher beber dessa água é para comprovar a inocência dela. É para tirar essa suspeita que o marido tem. Deus testemunhando, ela bebe água, não aconteceu absolutamente nada com ela. Pelo contrário, a partir de agora ela tem bênção, como diz o Talmud, se ela tinha dificuldade em engravidar, ela vai ter facilidade em engravidar. Se ela não tinha filhos feios, ela vai ter filhos bonitos, etc. A partir de agora, isso demonstra e comprova para o marido, Deus está assinando que ela é inocente. E se é assim, vale qualquer coisa por isso. Até que apaguem o meu nome, diz Deus, para que haja paz entre o casal. E nós vemos ainda esse conceito da paz nos presidentes que vêm em seguida. Todos os presidentes estão escritos que, por exemplo, no segundo dia ofereceu Netanel Ben Tsuar, Nesi Issachar, o presidente de Issachar. No próximo dia, o presidente de Zebulun, e assim por diante. No primeiro dia não está escrito presidente. Primeiro dia diz, e foi o que ofereceu no primeiro dia, a oferenda, Nachshon Ben Aminadav, da tribo de Yehudá. Não diz que ele é presidente da tribo de Yehudá. Por que não? O Midrash diz que a Torá aqui ensina para nós sobre paz. Ele é o primeiro. Por que ele é o primeiro? Porque Deus falou, vocês querem trazer presente, então a ordem de trazer vai ser a ordem do acampamento. Então, da mesma ordem que eles acampavam no deserto, que estava na Parashá anterior, Bamidbar, essa vai ser a ordem de trazer as oferendas. Então, Yehudá é o primeiro. Para não causar falta de paz, brigas, inveja. Por que você é o primeiro? Por que eu não sou o primeiro? Nem menciona que ele é presidente. Por que ele é o primeiro? Não porque ele é presidente, não porque... Nada disso. É porque a tribo de Yehudá é a primeira, porque essa é a ordem. Então não fique olhando feio para ele e com inveja dele. E tem outro detalhe muito interessante, que todas as tribos trazem a mesma oferenda. Exatamente a mesma coisa. Ah, então será que um estava copiando o outro? O Midrash nos conta a intenção que cada um deles teve quando trouxe o que trouxe. Eles trouxeram oferendas idênticas, mas a intenção que cada um tinha era totalmente diferente. As intenções de cada oferenda era ligada com a história da própria tribo. Então, da tribo de Yehudá estava ligado com Yehudá, da tribo de Zebulun com Zebulun, Gado com Gado, cada um, o que trouxe está ligado, o Midrash elabora cada detalhe, mostrando como estava ligado com cada uma das tribos. Isso significa que as pessoas não devem imitar umas às outras. Então, seja original, faça o que é necessário ser feito. O que precisa fazer para Deus, faça. O que precisa fazer para o outro, faça para o outro. Não precisa ficar imitando só porque o outro faz assim, você vai fazer igual. Não precisa ser igual. Cada um na sua. Mas, ao mesmo tempo, não precisa destoar e causar inveja, e causar briga, e causar falta de paz, fazendo coisas que são extravagantes. Ah, mas se eu fizer de um jeito mais simples, fica muito parecido com o outro. E qual é o problema? Você não está imitando o outro. Você está fazendo aquilo que você tem a fazer. Faça com as intenções puras. Faça da melhor forma que você pode. E isso é o que mais importa. Você vai trazer paz. Você vai ter paz. E você vai fazer as coisas de uma forma digna, de uma forma original, de uma forma com as melhores intenções e sempre fazendo tudo em favor de Hashem.